dia.
Fácil de verdade. Terça-feira. Com a Gabriela.
Terça-feira.
É bem melhor.
Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
A magia solta no ar.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Alô, Ilhéus. Alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo, Tessona Gabi! Tá começando mais uma edição da Metralhadora da Informação. Todo mundo ligado aqui, hein?
Gabriela FM.
Oferecimento todo especial, Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Lojas Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Sua participação 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. Time de correspondentes também já escalado: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, e no Bola Dentro tem Edenildo Braga e as informações esportivas. E dividindo a bancada tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Vem chegando no Tropa!
Marinho Santos!
Chegando, chegando pra dar bom dia pra todo mundo nos quatro cantos dessa imensa Bahia, ligados no Tropa de Elite, o palco da Enxico, E dá em Francisco, até as 8, até as 8 tem Marinho Santos, até as 8 tem Robertinho Escarpita e tem você do outro lado, que é nosso patrimônio, né? Que nós não esquecemos jamais.
É verdade, viu?
Os nossos ouvintes. É ouvinte nosso, que é de
o maior patrimônio do Tropa de Elite são os nossos ouvintes. Gostei, seu repórter.
São de muitos e muitos anos acompanhando muitos anos. Tropa de Elite, onde nós vamos.
Mas...
E a gente agradece de coração.
É, caminhando para 19 anos, novembro agora.
Tropa de Elite. Tropa começou um dia desses, já vai fazer um garoto servindo o saudoso tiro de guerra, porque não existe mais o tiro de guerra.
Verdade. É, eu queria mandar uns parabéns hoje para uma figura que a gente tem um carinho enorme e hoje é aniversário dela, viu? Rose, da Feijoada da Rose. Ela que acorda cedo, coloca a mão na massa, seu repórter, para fazer aquela comida gostosa todos os dias. Rose, beijo enorme para você. Eu sei que você tá dando esse sorriso agora. Tá com aquele sorriso brilhante estampado, seu repórter, é aniversariante de hoje.
Ela só tem que mandar aquela comadre dela embora pro Rio Grande do Sul.
Barbaridade, tio. Logo pro Rio Grande do Sul.
Gaúcha.
Agora eu quero saber se vai ter bolo ou feijoada pro povo hoje.
Eu hoje não sei o que vai acontecer.
É que aniversário tem que ter bolo, né? Mas bolo. Como ela gosta da feijoada, pode ser feijoada também.
De repente, o convite vai estar daqui a pouquinho aqui no celular.
Até o final do tropa a gente quer receber esse convite, viu, Rose? Vai ser bolo ou vai ser feijoada? Vamos que vamos para mais uma edição do Tropa de Elite. Você participa, 739-8829-1029. Vamos saber como é que vai ficar o tempo. Chuva caiu nessa madrugada, né, seu repórter? Chuva no Cacau
Baixo. Baixo de muita chuva.
Falar em vinho, eu queria fazer um apelo já nesse início de programa. A equipe da Sudran, colocar a placa da direita livre, saída da Princesa Isabel para a Avenida Itabuna, seu repórter. Inclusive tem até taxista que parece não entender da sinalização, viu? Mas como algumas pessoas gostam de só se tiver lá escrito, né? Então pedi aí a equipe da Sutrans, a equipe do Cláudio aí, colocar a placa.
A última entrevista do prefeito Valderico Júnior, ele ficou engarrafado ali justamente por isso. E ele chegou aqui dizendo, tem que ter uma placa ali para poder ir. Até agora não foi colocada a placa.
Direita livre.
Direita livre.
Direita livre, senhor.
Direita livre. Livre.
Vamos que vamos saber como é que vai ficar essa terça-feira. A chuva já caiu nesta madrugada. Agência Clima Tempo e a informação chegando. Vamos lá, aqui, Avenida Itabuna, Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM, termômetros estão marcando 24 graus, 41% é a probabilidade de chuva, o clima é de chuva leve, seu repórter, nesta terça-feira. Agora no mapa aqui eu só tô vendo nuvens, viu? Nuvens cinzentas, quarta, quinta, sexta, sábado, até para segunda-feira, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, Rainha do Mar, seu repórter.
Tempo carrancudo.
Vamos manchetar o Tropa, as manchetes que serão destaques no nosso programa Tropa de Elite, que tem um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. As manchetes do programa.
Protesto, cacauicultores na porta do porto anunciam manifestação, criticam importação de cacau africano e queda nos preços.
Projeto Vivares, a Olivença, promove consciência ecológica.
Justiça de Ilhéus determina que a Unimed autorize realização de cirurgias plásticas após bariátricas, prazo de 72 horas e multa diária de R$ 2.000 em caso de descumprimento.
Vereador Enilda Mendonça alerta sobre uso de número falso em golpes via WhatsApp. O jogador Adriano, seu repórter, a mãe do jogador, também foi enganada com a mensagem R$ 15.000 de prejuízo. O que é que tem mais ainda?
Dois elementos surpreendidos na rua Santa Inês, craque, maconha e balanças foram conduzidos por uma guarnição da Companhia 68 ao plantão da sétima Coripim.
Notícia boa! E vamos fiscalizar, hein? Petrobras reduz preço da gasolina em 5,2% a partir de hoje, terça-feira.
Doutor Renato Costa, nefrologista atuante na Bahia, no eixo Ilhéus e Itabuna, médico clínico geral, daqui a pouquinho ao vivo, aqui no Tropa de Elite, durante entrevista.
Itacaré celebra 294 anos de emancipação política, com fé, tradição e anúncio de importantes investimentos. Essas e outras a partir de agora, aqui no número 1 das suas manhãs.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa de Elite. Olha, 6 suspeitos morreram durante o confronto. Olha, a hora certa são 6h17. 6h17 na cidade de Ilhéus. 6 homens foram mortos, armas de grosso calibre foram apreendidas com os elementos. Eles integravam uma facção criminosa, morreram durante este confronto com policiais militares. Zona rural de Itajuípe. Na ação foram apreendidos 2 fuzis, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, munições e drogas, além de um controle de drone. E segundo a Polícia Militar, o comandante do 15º Batalhão, o tenente-coronel Robson Farias, o confronto, a equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar, durante rondas, encontraram um veículo e suspeitaram da atitude dos ocupantes. Na tentativa de abordagem, os policiais relataram que foram recebidos a tiros e tiveram que revidar. Como eram muitos elementos, os policiais militares do 15º Batalhão solicitaram reforço de uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Cacaueira. E aí os suspeitos foram atingidos. Segundo a polícia, foram levados para o Hospital Municipal de Itajuípe, mas não resistiram aos ferimentos. Imagens que circulam aí nas redes sociais indicam que alguns dos elementos suspeitos integravam uma facção criminosa que atua aqui no sul da Bahia. Os nomes dos suspeitos mortos não foram divulgados. Então aí, esse fato ocorreu, essa operação na zona rural de Itajuípe, e nós estamos aqui aguardando o nome dos elementos que foram mortos durante o troca-troca de tiros lá em Itajuípe. É a cidade de seu Elias da Vassoura, lá no bairro da Pitangueira, também ouvinte do Tropa de Elite, Scarpe.
É, seu repórter, olha, o jovem que foi resgatado do afogamento no domingo, lá na Praia dos Milionários, não resistiu, veio a óbito no Costa do Cacau. Mesmo com todo o esforço aí da equipe de salva-vidas, corpo de bombeiros, todo o processo para reanimação, seu repórter, infelizmente, não resistiu o jovem aí. É lamentável, né? 19 anos, seu repórter, 19 anos. E a gente precisa sempre estar lembrando aqui, gente. Foram vários resgates feitos, né? Já nesse início de 2026. E uma área considerada extremamente perigosa, apesar da sinalização de advertência, né? As pessoas estão entrando no mar, seu repórter. É que vai ter que fazer como agora? A gente vai estar noticiando aqui pessoas morrendo afogadas nas praias, hein, Ilhéus?
Muita gente, não quer isso. O espaço nosso é alongado, são mais de 100 quilômetros de praias. E a gente não pode colocar posto, né? A prefeitura vai poder colocar salva-vidas em cada ponto. Então tem que ser nos pontos estratégicos já existentes.
A informação que a gente sabe que o efetivo não dá para cobrir toda a faixa, não tem como, né? Nós temos aí 40%, se eu não me engano, apenas do efetivo para cobrir essa parte. E é um trabalho que eles vêm fazendo muito bem. O IGA conseguiu, né, reestruturar todo o Corpo Salva-Vidas de Ilhéus através da Secretaria da Ordem Pública. Os salva-vidas é vinculados à CEMOP. E o trabalho vem sendo feito. Agora, infelizmente, as pessoas não respeitam a sinalização. Esse caso mesmo do jovem, 19 anos, ele foi vítima de afogamento. Levi de Souza Dias, morador de Barra Nova, lá em Barra do Choça. Ele chegou a ser resgatado com vida, como a gente falou agora há pouco. Foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu. Levi, ele trabalhava em uma empresa de Vitória da Conquista, era bastante conhecido e querido lá em Barra Nova, onde sua morte causou grande comoção, né? O pai do jovem esteve aqui em Ilhéus para realizar os trâmites legais e providenciar o translado do corpo. É muito triste a gente ficar trazendo esse tipo de notícia, mas tem que fazer o nosso trabalho e alertar as pessoas.
Ele ainda conseguiu ser resgatado.
É, o corpo foi reanimado ainda na beira da praia. Ele, quem estava na Praia dos Milionários pôde presenciar.
O pessoal aplaudiu a ação do Corpo de Bombeiros, do Salva-Vidas de Ilhéus, foram aplaudidos, mas infelizmente aconteceu, né? Perdeu
lamentável,
a vida aí.
Lamentável, viu? Olha, nós vamos trazer daqui a pouquinho esse reporte. A licença irregular do Manakai Beach Tower aqui em Ilhéus ameaça a segurança do aeroporto Jorge Amado e pode causar novo prejuízo a consumidores, apontando denúncia do Ministério Público. Eu fico sem entender, porque é um projeto desse. O projeto precisa ser aprovado, né? Você tem, olha, eu vou construir aqui torres de tantos andares aqui. Então, esse projeto, antes de iniciar o processo de construção, ele precisa ser aprovado. A gestão passada, a gestão do Dr. Mário Alexandre, foi um festival de licenças, a coisa incrível. Incrível mesmo, e a gente não vê nada, seu repórter.
Você mandou bem, um festival de licenças, e aí, resultado, licença irregular.
Imagina só, a gente está acompanhando aquele problema também do posto dentro da área do aeroporto de Jorge Amado, né?
É o posto.
Também, né? O Fábio Roberto Notícias tem acompanhado.
Tem um posto lá e tem um posto cá na BA-001, ao lado da cabana Guarani.
Na beira da praia. Acho que a maré vai dar. Quem vai dar essa resposta não serão as autoridades, não, e sim a maré, viu? Vamos no zap zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. 6h23 na Bahia. Daqui a pouquinho tem o primeiro giro regional com Vini Santana e Itacaré fazendo aniversário, viu, seu repórter? Tem festa na cidade. Vamos lá, no zap zap, o povo chama. O povo chama, o povo fala da metralhadora da informação, 739-8829-1029. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bora tomar um cafezinho, viu? Tô aqui acompanhando vocês. A Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, né, Rosa Lima? Manuel, dá pra você saber, eu conheci o Manuel, rapaz. Manuel tava lá na lavagem da Catedral de São Sebastião. Marinho Santos Escarpita, hoje tô fazendo mais uma primavera também. Que Deus me abençoe grandemente, me livre de todo mal. Parabéns pra você, Manuel, ele que é o amigo do Xarel aí, dá pra você saber. Xarel, tamo devendo uma visita aí pra você, viu? Tropa de Elite vai chegando aí pra tomar um cafezinho, bater um papo com você. E o Manuel, da Princesa Isabel, parabéns pra você, tudo de bom, tá certo? Se tiver bolo, manda um pedaço pra gente. Rita Moreno, tá ligado no Tropa de Elite? Bom dia, Rita! Bom dia! Tô na escuta aqui, viu, Scarpita e Marinho Santos, acompanhando o Tropa de Elite, é o Carlos Alberto, né? Por favor, Scarpita, divulga aí o Gia. Gia tá na escuta do Tropa de Elite, acompanhando o Tropa de Elite. Vem aí, viu? Vem aí. Inimigo do Fim, seu repórter. É um bloco que vai acontecer, né? Banda ao vivo lá em Sambaituba, Carnaval 2026. 10 latinhas de cerveja ou 5 latinhas de refrigerante. Dia 16 de fevereiro, o bloco aí. Nosso amigo Gia, aquele abraço pra você, viu, Gia? Gia, o repórter, conhece das antigas, né?
É Sambaituba, é?
É Sambaituba.
Gia, ele...
Tá animado pro carnaval já aqui.
Gia, da Rua B, alto da Bela Visão, filho de dona da saudosa Dona das Dores.
Ele trocou a Bela Visão por Sambaituba. Seu Balaio tá na linha 1 do Tropa, bom dia. Bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. E estou passando aqui para dar minha indignação sobre o maltratamento da festa de 2 de julho, festa de Iemanjá.
2 de fevereiro, rapaz.
Porque o nosso secretário de turismo não tem um olhar especial para a festa de Iemanjá. E tudo indica que esse ano vai ser das piores festas esse ano da festa de Iemanjá.
Polêmica aí.
Um ano aonde partiu a nossa irmã Carmosina. Prefeito, olhe para a festa de Iemanjá, olhe para a Zona Norte. O povo está indignado se não acontecer essa festa. Valeu que valeu.
Valeu, seu Balaio. Tá uma polêmica tremenda aí, viu, senhor repórter? Inclusive, eu recebi o vídeo do pai Toninho aí, preocupado com isso. Eu defendo uma festa só. A minha opinião, não sei se é a sua opinião, senhor repórter. As opiniões são livres e os fatos são sagrados. Uma festa só na litorânea, entendeu? E esse ano, mais do que nunca, deveria ser uma festa linda para homenagear a mãe de Santo Carmosina, que partiu esse ano. E ela que era uma entusiasta da festa de Iemanjá.
É uma festa só, você defende isso. Na litorânea norte.
Litorânea.
E aí, como fica Nova Brasília? Como fica Praia do Cristo?
Todo
e
mundo
aí
na polêmica.
E aí que é a polêmica que é criada aí.
A dividir? Dividir?
Sempre. Ai, foi,
tem a pedra
foi
da sereia tá lá.
Dividida.
A pedra da sereia tá aí lá. Mas aí a união dividida. Faz a força.
A união não vai existir.
É complicado.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque se fizer a festa no Cristo, o bairro do Malhado vai questionar. Se fizer a festa no Cristo, Nova Brasília vai questionar. É. Entendeu?
Saudosa mãe Laura cuidava lá da Nova Brasília.
Tem
né?
que agradar gregos e troianos.
Então fica 3 festas mesmo, né?
3 festas.
Ratinho aí... tá cá na Praia do Cristo. O Ratinho resgatando a festa no Cristo.
Continua.
Já tem 2
é do
anos,
Malhado,
vai ser pro 3º ano, né?
Quem é do Malhado de mãe de Santo Carmosina, saudosas Carmosina, fica
agora,
no Malhado.
A proposta é que esse ano vai ter uma festa lá debaixo da ponte. A ponte Jorge Amado. A ponte estaiada Jorge Amado, provavelmente o mesmo local que teve o ano passado. Aí está a polêmica. Vamos
tá
tentar um
centrão,
contato com o Maurício Tavares?
Quem está no centro e quer ir para a Praia do Cristo, vai para a Praia do Cristo. E quem quer ir para Nova Brasília, lá na Saudosa, Saudosa, que figura. Mãe de Santo Laura.
É mãe Laura,
vai
Nova
pra
Brasília.
Lá,
bom, vamos seguindo aqui, tentar o contato com o Maurício Tavares, ver se a gente coloca o Maurício no ar hoje ainda, para esclarecer sobre essa polêmica festa
de
Iemanjá em Ilhéus.
Na verdade, verdadeira, eu colocaria, sabe quem? Para poder falar sobre isto, o prefeito Valderico Júnior, para ele tomar a decisão dele, tomar a posição, o que é que vai ser feito.
6h28 na Bahia, dona Arlinda, bom dia.
Bom dia, bom dia. Robertinho Scarpite, Marion Santo.
Bom dia. Ô, bom dia, dona Arlinda. É demais. Vamos lá pro Vilela. Bilisquinho tá na linha 2 do Trova. Bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpite. Bom dia, meu amigo Marion Santos.
Bom dia.
Pode dar uma informação aí sobre a festa de Iemanjá na Litorânea.
Tá vendo aí?
O secretário de turismo, ele pode dar uma palavra aí se vai ter a festa lá de Iemanjá, tá nas redes sociais aqui, dizendo que o prefeito não vai fazer a festa de Iemanjá lá na litorânea, não vai ter banda, não vai ter nada, diz que vai ter uma banda na avenida, mas a tradição de Iemanjá tem que ser na litorânea, né? O povo tá pedindo que ele faça a festa aqui na litorânea, o povo tá tudo retado já, viu? O povo tá retado aí, tô vendo aqui nas redes sociais aí, estão se manifestando aí, enquanto o prefeito tá aí, sobre a festa litorânea. Eu quero saber do secretário de turismo, se vai ter ou não. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Altinho Escapeta. Beleza, Dudu Vilela, meu irmão.
Valeu, valeu, valeu. Um abraço pra você. Mandar um abraço também pra Ciro Tavares, Camila Lima, lá no Salobrinho, acompanhando o nosso programa. Marcos Teles está lá no Nelson Costa. Bom dia, com fé e alegria. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Mandar um abraço pro Fábio aí, Nossa Senhora da Vitória. Ele tá pedindo pra gente mandar os parabéns pra Dona Zélia, a mulher do Leitão aí, fazendo 71 anos ontem, né? O filho dela é o Chico Baterias aí, Cacau, Branco, Aline, Davidson, né? Pensa numa coroa, gente boa, viu, Marinho Santos Escarpita? É minha vizinha, viu? É, Dona Zélia, parabéns para a senhora também, 7.1 seu repórter, olha que bacana, viu? E Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço para você, viu, Luiz Cláudio Tessou. Estou acompanhando aqui o número 1, e a Bete lá do Sol e Mar tá mandando os parabéns para nossa querida Rose da Feijoada, né? Dizem que Deus continue abençoando cada dia a vida dela. Bom dia, abençoado, meus queridos. Manda um abraço aí, né? Marisa Reis, Thelma do Sac, todos do Sol e Mar. Valeu, Bete lá do Sol e Mar. Já já tem mais uma passada. 739-8829-1029, sua participação no ar com a gente. 6:30 agora, seu repórter. Chegando com a notícia, o Vini Santana já está no ponto no primeiro giro regional. Lembrando, Itacaré fazendo aniversário, nossa querida cidade de Itacaré, 294 anos de emancipação política. Eu trago já já esses detalhes.
Olha, Scarpe, uma denúncia protocolada junto ao Ministério Público do Estado da Bahia sobre pedido formal de sigilo do denunciante amparado por lei aponta graves irregularidades no licenciamento do empreendimento imobiliário de alto padrão Maunacai Beat Tour, na zona Orla Sul de Ilhéus. Projeto de 25 andares e mais 27 mil metros quadrados de área construída pode comprometer a segurança das operações do aeroporto Jorge Amado, está sendo preparado aí para o lançamento ao mercado sem cumprir uma exigência legal fundamental. A anuência prévia e obrigatória sem cumprir a exigência legal fundamental. E aí, meu amigo, o Comando Aéreo Regional Comaer, segundo a denúncia, a qual nossa redação, o Tropa de Elite, teve acesso à incorporadora responsável, estaria preparando o lançamento das vendas para o início deste mês de fevereiro, que está se aproximando. Então, o empreendimento está localizado na Avenida Tancredo Neves, quilômetro 4, no bairro Nossa Senhora da Vitória, área expressamente inserida na zona de impacto do aeródromo. Conforme definido pelo anexo 2 da Lei Municipal 3.746/2025, a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Ilhéus. Então, o cerne da irregularidade, conforme detalhado na representação, está na emissão do alvará de construção pela Prefeitura de Ilhéus em 30 de outubro de 2025. Então, a própria certidão de conformidade municipal foi emitida em março de 2025, condicionava expressamente a liberação, a dispensa ou anuência da Comaer.
Então, tá aí. O projeto, né?
Comando
o projeto já dizia. Quantos andares, seu repórter? O projeto já dizia.
25 andares. E mais 27.
Vamos acompanhar este caso, seu repórter. Vamos acompanhar esse caso. São 6:32 agora. Vini Santana chegando, primeiro giro. Daqui a pouquinho tem entrevista, hein? Hoje o nosso convidado é o médico nefrologista, doutor Renato Costa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Uruçuca. Porque olha só, a prefeita Magnólia Barreto, ela manifestou preocupação com o momento enfrentado pela cacauicultura da região. destacando os impactos do baixo preço do cacau na economia local e na vida de centenas de famílias que dependem diretamente da atividade. Segundo a gestora, a desvalorização do produto tem provocado dificuldades para os produtores e reflexos em toda a cadeia econômica regional. Diante do cenário, a prefeita defendeu a união dos esforços entre produtores de cacau, poder público, cooperativas e associações para a construção de soluções concretas e duradouras. Magnólia também se colocou à disposição para participar ativamente das discussões e ações em defesa da cacauicultura, reafirmando seu compromisso com a valorização da atividade e com os trabalhadores que mantêm viva uma das principais bases econômicas do sul da Bahia. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente terça-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço para você, Vini Santana. E ontem teve protesto lá em Itamaraty, né? Distrito de Ibirapitanga, bloquear BR-101. Daqui a pouquinho o Marinho Santos traz essa informação. Já tem protesto sendo anunciado para o porto aqui de Ilhéus, né? Já tem amanhã, né, senhor repórter? Amanhã. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Vamos para o faturamento. Até às 8, Tropa de Elite, oferecimento pré-moldados, Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Tem também já autopeças, Planeta Doces, Gustavo, vidro elétrico e Casa do Carpinteiro. Sai daí não. E o nosso convidado de hoje, repórter Marinho Santos.
Doutor Renato Costa, o homem que todo mundo gosta, ao vivo aqui no Tropa.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tropa de Elite.
Está na hora 6h45, 15 minutinhos para as 7 na Bahia. 15 para as 7, hein? Itacaré comemorou ontem 294 anos de emancipação política com a programação especial que reuniu fé, tradição e o resgate da identidade cultural do município. As celebrações tiveram início aí com alvorada festiva, seguida de missa e ação de graças e culminaram aí com o retorno das comemorações populares com atrações musicais e homenagem ao Dia da Cidade. O prefeito Nego de Saronga ressaltou a importância da data e o movimento de avanços vivenciados pelo município. Itacaré celebrando 294 anos, hein, seu repórter? É, Itacaré, você lembra de sua tia Memé, né?
Tia Memé.
É, mandar um abraço à turma de Itacaré que acompanha o Tropa de Elite, de ponta a ponta, região, sempre ligado com a gente. Bom, vai ter protesto, seu repórter? O que você tem no ponto aí?
Cacauicultores anunciam protesto em frente ao Porto de Ilhéus amanhã, quarta-feira, dia 28. Grande manifestação, crítica por conta da importação de cacau africano, queda nos preços e manutenção de normativa federal sobre controle fitossanitário. Então, os produtores de cacau do sul da Bahia estão anunciando aí a realização de um novo protesto marcada para as 7h30 amanhã.
Quarta-feira.
Concentração dos cacauicultores nas proximidades do acesso ao Porto de Ilhéus. Então esse ato é motivado pela insatisfação dos produtores com a exportação e principalmente com os baixos preços pagos pelo cacau. Segundo os organizadores, a queda no valor da arroba tem gerado forte impacto na renda dos agricultores e está diretamente relacionada à entrega de grandes volumes de cacau importado no país. E de acordo com informações dos produtores, a manifestação vai contar com o apoio da Associação Nacional de Produtores de Cacau.
Então, vamos acompanhar, seu repórter. Eu gostei ontem, a prefeita de Uruçuca saiu na frente. A gente espera que outros prefeitos também abracem essa causa, né? Aqui, principalmente os prefeitos da região cacaueira, a região metropolitana do Cacau, e na sexta-feira ela estará conosco.
Magnólia Barreto ao vivo, prefeita de Uruçuca, no Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Teve protesto ontem na 101, ali em Itamaraty, distrito de Ibirapitanga.
Itamaraty.
Bloquearam a pista.
Bloquearam, fogo.
O pessoal tá se movimentando, viu, seu repórter? A turma tá se articulando aí em defesa do Cacau. O Cacau teve um preço tão bom.
Por onde anda, doutor Fred Gedeon III? E vai fazer aniversário...
2 de fevereiro.
2 de fevereiro.
Ele é manjado também, viu? Edenildo Braga tá chegando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga sendo convocado, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A novela entre Lucas Paquetá, Flamengo e West Ham da Inglaterra está chegando aos últimos capítulos, que parecem felizes para todos os envolvidos. De acordo com pessoas envolvidas na negociação, entre os detalhes faltam ainda ser acordadas as quantias das parcelas a serem pagas aos ingleses. No entanto, há certo otimismo de que o meia volte a vestir a camisa do rubro-negro ainda esta semana. Mais do que isso, caso a negociação seja finalizada dentro do prazo previsto pelas partes, há inclusive a possibilidade de o jogador atuar pela Supercopa do Brasil neste domingo, 16h, contra o Corinthians em Brasília. Para isso, ele precisará ser registrado no Boletim Informativo Diário BID da CBF. Até a próxima sexta-feira. Após uma grande novela com direito à aparição na arquibancada do Barradão, o atacante Marinho é o mais novo reforço do Sport Clube Vitória, com passagem marcante pelo Leão em 2016. O ídolo da torcida rubro-negra retorna ao clube baiano após 10 anos e diversas tentativas de repatriação. O atacante aceitou a proposta e com isso o jogador foi encaminhado para realizar exames médicos e deve ser anunciado a qualquer momento. E a bola rolou ontem no Campeonato Paulista de Futebol, com apenas um jogo. A Portuguesa em casa perdeu para o Guarani pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Carioca de Futebol, 2 partidas: Madureira 0, Portuguesa 2, Nova Iguaçu 2, Volta Redonda também 2. No Campeonato Gaúcho, São José 1, Caxias 0. No Campeonato Cearense, o Fortaleza bateu o Floresta pelo placar de 1-0. Hoje, terça-feira, nós teremos mais uma partida pelo Campeonato Carioca. Maricá e Sampaio Corrêa jogam às 17h. No Campeonato Baiano de Futebol, uma partida na sequência da quinta rodada da competição. Nós teremos o jogo de hoje envolvendo justamente as equipes de Galícia, que vai estar enfrentando a equipe do Atlético de Lagoinhas. Esse jogo hoje, terça-feira, às 19h15. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu que valeu, Edenildo Braga! E amanhã tem a quinta rodada, né, seu repórter? Como é que tá aí a sua expectativa para esse jogo amanhã da quinta rodada, o próximo jogo do Barcelona, amanhã, quarta-feira, dia 28, 19h15, lá no Agnaldo Bento. Você conhece lá esse estádio lá? De...
Não.
Nunca teve lá, não?
É um estádio moderno, inaugurado recentemente.
O Jânio
é um
Natal
jogo
caprichou.
Difícil.
É difícil?
Muito difícil.
Ah.
O time do Porto está muito bem. Se, apesar também que o Barcelona também está bem, né? Perdeu aquela partida para o Bahia, mas vai pegar um Porto dentro de casa, e o Porto dentro de casa tá...
Você viu a resenha que a turma do Bahia fez com o Vitória? Eles têm que pegar um menino lá para fazer o gol contra o Vitória. O garoto tem 17 anos, rapaz.
Você sabe que todo Marinho é bom. E eu vi o Marinho...
O seu xará.
Na torcida do Vitória, vibrando, e disse, eu amo o Vitória. Onde eu estiver, vou torcer pro Vitória.
Torcedor
do Vitória.
Torcedor.
Tem que contratar o Marinho imediatamente, o Fábio Mota.
Viu? Bom, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio aqui na Gabi.
2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Mais uma passadinha no nosso zap zap. 7 minutinhos pras 7. 7 pras 7, hein? Palhaço Pirulito, bom dia, bom dia, bom dia, tá ligado no Tropa, hein?
Ei, rapaziada, eu de volta, cheguei chegando, que maravilha, que legal falar com o Marinho Santos e Escapita. Bom dia, Marinho, bom dia, Escapita,
bom
ei,
dia,
meu amigo.
Bom dia, grande,
meu amigo maravilhoso, é Marinho Santos e Escapita. É, Marinho Santos e Escapita, o negócio agora tá feio, viu? É moto correndo querendo voar, não pode, moto correndo assim... Tem que dar uma providência sobre isso aí. Também está saindo um buraco, não é para Isabel, viu, meu? Que dureza, vixe. Também quero dar uma alô para... quero dar uma alô para seus ouvintes, está ligado no seu programa, viu? É, para Minonas, para mim. Um abração também, Xarel. Vamos visitar Xarel, viu, viu? Também Mônica do Vilela, também Dona Valdeci, Jacira da Barra, Duda do Barra Kit. Menino, ó o zóio.
Valeu, Pirulito.
Já tá
um abraço pra você. Você, Isabel, tem um radar de 40 quilômetros, mesmo assim a turma tem abusado da velocidade, viu, seu repórter? Pra você, Isabel. Newton César, tá lá no Alto do Carvalho, linha 2 do Tropa, bom dia.
Bom dia, meu querido Robertinho Scarpita e Marinho Santa.
Bom dia, bom dia.
César Preteiro aqui do Alto do Carvalho que está falando. Queria que, por gentileza, você mandasse lá um alô pra minha irmã, né?
A Tânia.
Conhecida por Xilau lá em Lagoa Encantada.
É Xilau, olha.
O esposo dela, Messia. Rita lá no Retiro. José Carla também no Retiro, né? Ítalo aqui no Alto do Carvalho. Creuza. Ronaldo Tomé, que sempre cobra o alô lá em Sambaituba, Ronaldo.
Gente boa, gente boa.
Robertinho lá no Marissó. São Antônio de Florença também, que não pede seu programa. E também o funcionário de Zé Wellington. Manda aí aquele alô, meu garoto.
Valeu.
Pra essa turma aí que curte o seu programa.
Turma que
uma
acorda
excelente
com a gente.
Terça-feira abençoada pra todos nós.
Valeu, Newton César. Cleonice Martins está dando bom dia pra gente. O Daniel, que é motorista lá do Hospital de Leus, bom dia pra todos. O homem tá de férias, né, seu repórter?
Chiquinho. Heraldo Santos.
Heraldo Santos é o mesmo.
Chiquinho.
Tá ligado com a gente. E a filha de Dona Titina tá de férias também?
Esqueci.
Vou deixar
você. Não consigo
você
gravar
aí,
o nome dela.
Tá vendo?
Manda o alô dela aí. Você sabe, você lembrou?
Você que vai ter que lembrar o nome dela. Dona Titina, puxa a orelha do Marinho Santos, hein? Ciso Boy tá aqui mandando mensagens positivas pra gente. Bom dia. Que tudo o que for de bom chegue até você e se multiplique. Tenham todos um bom dia. Valeu.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Elton. O Elton é vendedor da Honda, ouvinte do Tropa de Elite. O Forasteiro no bairro do Iguape, também ligado no Tropa. E o Pedro NP na Vila Ferroviária. E dizendo o Scarpita que ontem foi aniversário de Márcio Bittar. E o Márcio Bittar, a Cristina, mandaram um abraço para você. E quem estava lá foi o doutor Rubens Paturi, o eterno delegado da Polícia Federal, com a doutora
Gente
Samara.
Boa. Doutora Samara,
doutora
vai
Samara
se formar, né?
Dia 28 de fevereiro, disse, olha, eu não quero perder vocês de vistas. Dia
abraço.
28 quero vocês na minha formatura, doutora Samara. Tava lá o Pedro Paulo,
muitos
também
músicos.
O Cachorrão, os músicos lá no bairro do Pontal ontem, o aniversário do Márcio Bittar.
Márcio Bittar, parabéns pra você, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Alberto Aragão, pedindo que você nos ajude, é cobrança para a melhoria da pavimentação aqui no Alto Nossa Senhora da Vitória e a construção de uma praça aqui também. Alberto Aragão, um abraço para você. Alô, alô, Gabriel Cerqueira. Dá uma olhada aí, Gabriel. Alto Nossa Senhora da Vitória. É, a turma tem esse desejo aí de uma praça, vai ser bom pra criançada, é pra todo mundo, né?
E quem tá pedindo socorro, Scarpita, moradores da rua Liberato Leitão, no bairro do Iguape. Olha, a turma está apertando lá, estão querendo fazer um protesto e não fizeram o protesto ainda, porque estão aguardando a gente falar aqui no Tropa de Elite.
O secretário chega lá, né?
Rua repórter. Liberato Leitão, bairro do Iguape.
Mais socorro, uma pro Gabriel. Socorro. Mais um pro Gabriel Cerqueira, ainda no Iguape, seu repórter. Lembra da rua São Miguel que a gente foi lá, né? A rua Lagarto. Resolveu aquele problema. Agora tem um pé de árvore lá que tá um impasse. Aí tem duas lideranças de dois vereadores diferentes. Eu queria fazer esse apelo aí. A liderança do Horácio, vereador Horácio, e a liderança do vereador Márcio Bodão se unir para resolver o problema e não ficar disputando quem é que vai conseguir resolver o problema. Imagina só, e o problema continua. Fica se arrastando lá, uma árvore pode cair.
Tem que sentar os dois vereadores
e resolver o problema. Bom dia, meus amigos, Robertinho Scarpita e Mário Santos, um ótimo dia abençoado, amém. Aqui é Antônio Selma em Serra Grande, um abraço a turma em Serra Grande ligada com a gente. É sempre acompanhando Tropa de Elite. Pedro Bastos, bom dia, Pedro.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Scarpinta. Pedro Bastos falando, em nome dos taxistas do aeroporto. Taxista que você não vê ninguém falar nada, ninguém denunciar ninguém nesse aeroporto, porque a coisa tá ficando feia no aeroporto. Clandestino tomando a frente, taxista com as amizadezinhas com clandestino. A coisa tá feia. Tem clandestino lá que se diz ser presidente da associação Antipa e eles mesmo ficam fazendo serviço clandestino na frente do aeroporto, viu? E ninguém fala nada. A direção do aeroporto, ninguém fala nada. Taxista sendo peitado por serviço clandestino, ninguém fala nada. Na frente da Sutran, na frente da polícia, eles lá oferecendo Uber, 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 sem nem aceitar ninguém pelo aplicativo. Chama pelo aplicativo, não aceita.
É, rapaz, a novela continua, viu? E o Ian Reis está aqui pedindo, vou continuar batendo nessa tecla, ajuda a gente aí, Scarpita. Rua Altamira pedindo socorro. Precisamos de pavimentação urgente. Daqui a pouquinho tem mais uma passada. Alô, Ed! Ed Assis, um abraço para você. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha, a novela do hospital, né? São José continua 4 meses aí. Salários atrasados, a informação que chega aqui, viu? Nath Almeida, vem com mais um giro, porque aqui a notícia não para. Daqui a pouquinho tem entrevista. Doutor Renato Costa, o médico que todo mundo gosta, é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho, ele que já está ao vivo na Gabriela FM para bater esse papo aqui no Tropa de Elite. Vai ser muito legal, viu? E você não sai daí, não. Nath Almeida chegando com mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. O município de Itapé recebeu pela primeira vez em sua história o selo prata de compromisso com a alfabetização concedido pelo governo federal. A certificação reconhece o desempenho das redes de ensino que se destacaram na implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa. Itapé alcançou a expressiva pontuação de 93 pontos, resultado do trabalho contínuo e o comprometimento dos educadores da rede municipal, aliado a ações e investimentos da gestão pública na melhoria da qualidade da educação básica. O reconhecimento reforça o compromisso do município com o desenvolvimento educacional e com a garantia do direito à aprendizagem das crianças, evidenciando avanços significativos nas estratégias pedagógicas, formação de professores e acompanhamento dos indicadores educacionais. A conquista representa o marco para a educação municipal e consolida Itaper como referência no fortalecimento das políticas de alfabetização. Em Almadina, atenção universitários, o recadastramento do transporte universitário já começou e é obrigatório para todos os usuários. Essa etapa é essencial para garantir a continuidade do serviço neste ano letivo, de 27 a 30 de janeiro, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16 horas na Escolinha Pingo de Gente. Robert Chiu Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Amanhã encontro marcado aqui. Mais um giro. Ainda hoje, Manuel Messias e Paulo José. É a região inteira interligada com a gente.
Gabriela FM, de Ilhas Bahia para o mundo. 102.9. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia.
É a metralhadora da informação até às 8, com muita notícia, prestação de serviço e a sua participação com a gente. Tem entrevista no ar. Seu repórter Marinho Santos, quem é que a gente recebe aqui ao vivo nos estúdios?
Olha, Scarpe, nós não vamos entrevistar qualquer um, não. Nós vamos entrevistar o doutor Renato Borges da Costa. É o homem que todo mundo gosta, nefrologista, atuante na Bahia, no eixo Ilhéus e Itabuna, médico clínico geral, nasceu na cidade de Itiruçu, formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1968, eleito vice-prefeito de Itabuna em 1989 a 1992, eleito deputado estadual pelo PSDB em 1995 a 1999, reeleito pelo PSB de 1999 a 2003, destaque parlamentar em 2001 e escolhido pela imprensa do estado da Bahia como o melhor deputado estadual na época. E agora vamos dar o bom dia, desejar boas-vindas ao doutor Renato Borges da Costa.
Bom dia, doutor Renato Costa.
Bom dia. Vocês, essa equipe extraordinária aqui da Gabriela FM, aos ouvintes, são milhares de ouvintes, que alguns já se manifestaram, é impressionante a polaridade, a capilaridade que tem esse programa, me surpreendeu até, porque é uma coisa assim extraordinária mesmo, as pessoas que eu nem imaginava a distância. Portanto, eu agradeço muito a oportunidade, essa honra de estar aqui conversando com vocês, pessoas que eu tenho um grande, grande respeito e afeto, como o Marinho, como o Roberto, que eu me lembro em Itabuna, ele ainda bem jovem, bem garotinho, adolescente. Então, isso é um momento muito prazeroso na minha vida. Tenho muito que agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando aqui.
E demorou esse encontro, doutor Renato, né?
Demorou esse encontro, doutor Renato, do Tropa. Seu currículo é vasto. Invejável.
Olha, você sabe...
Estudou muito.
A política, eu tive na política, eu tenho formação de médico, mas a política sempre esteve presente em minha vida, na época estudantil, no movimento estudantil, em Salvador, eu tive participação, eram momentos difíceis que o país passava, né? Aqueles momentos chamados anos de chumbo, né? E o movimento estudantil teve um papel muito, muito importante, e eu vivi aquele tempo, né? De forma que ao me formar em medicina, em dezembro de 68, eu fui cuidar de minha formação médica, né? Fui para o Rio de Janeiro, passei 2 anos lá no Hospital dos Servidores do Estado, que era um hospital referência, chegou a ser considerado o melhor hospital da América Latina naquela época, né, nos anos 50, anos 60. E passei 2 anos lá fazendo medicina interna, clínica médica. Depois fui para Curitiba, para a Universidade Federal, onde passei 18 meses lá, 1 ano e meio, fazendo somente nefrologia, que era uma especialidade muito pouco conhecida na época, né? Ao retornar, eu vim para Ilhéus, vim morar aqui em Ilhéus, ali na rua Conselheiro Dantas, vizinho ali de Dona Helena do Ouro, onde é hoje a clínica de Moreno, de Edson Moreno. Era exatamente ali, era uma casinha bem simples, eu morava ali, próximo ao Hospital São José. Quem influenciou muito a minha vinda aqui foi um médico, foi meu colega de turma e já estava aqui em Ilhéus, Álvaro Lima de Oliveira.
Doutor Álvaro. Proprietário do posto do centenário. Posto.
Ele, quando fez residência lá de urologia, antes de mim, em Curitiba, casou-se com uma moça paranaense, a filha de um professor. E ele ia muito lá e dizia, vamos rapaz, vamos para Ilhéus. E influenciou muito a minha vinda aqui. Tanto que eu chegando aqui em Ilhéus, o pessoal desconhecia os médicos aqui, os de Itabuna, desconhecia. Quando falava com essa nefrologia, o quê? Era um nome desconhecido, porque a nefrologia chegou na Bahia na segunda metade da década de 60. E eu cheguei aqui em 1972.
Agora, quantos anos o Centro de Assistência ao Paciente Renal tem em Ilhéus?
Tem Ilhéus, tem quase 30 anos.
Mais de 30.
Mais de 30. Mais de 30. Começou ali no Hospital São José, unidade pequena, e foi crescendo, e hoje está lá no Malhado, prestando serviço não só a Ilhéus, mas a região aqui, os municípios conveniados, são cerca de 280, quase 290 pacientes, são 290 famílias que frequentam lá 3 vezes por semana.
Doutor Renato Costa, em porcentagem, assim, os brasileiros que apresentam problemas nos rins, é uma doença que aparece muito nos brasileiros?
Tem aumentado muito, é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil. Eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, você via um renal crônico assim ocasionalmente, né? Hoje você vê com muita frequência. O que é que se estima? Que as pessoas estão vivendo mais. As duas doenças que mais levam à hemodiálise, em cada 10 pacientes que lá estão, 9 eles têm hipertensão, têm pressão alta, ou diabetes, ou as duas juntas. 9 em cada 10 pacientes lá.
Agora, como evitar a hemodiálise?
Muito, muito bom isso aí, porque a hemodiálise, a pessoa que precisa de hemodiálise, é o crônico. Tem gente assim, por exemplo, na época da Covid, muita gente precisou de hemodiálise, porque o rim do ser humano, se ele dá uma pane de uma vez, fica sendo assim um paciente agudo, ele recupera, volta tudo ao normal. Mas quando ele vai perdendo lenta e progressivamente, como faz a diabetes, como faz a hipertensão, como faz o uso abusivo de certos remédios chamados anti-inflamatórios, esses Tocilax, diclofenaco, nimesulida, tem gente que não tem doença nenhuma só pelo uso abusivo desses remédios, o rim atrofia.
É uma doença silenciosa, doutor?
Silenciosa, bem silenciosa. Por isso, a doença que não é silenciosa, as doenças que doem, né, as pessoas querem logo resolver, porque a dor não é uma coisa desagradável, mas elas não doem. E as pessoas dizem assim, desinformam, mas eu não sinto nada. Eu vejo muito essa frase, né? Mas eu não sinto nada. Mas o rim está ali.
E o que fazer para proteger os rins?
A melhor atitude, informação. Informação. Como lidar com a hipertensão e com a diabetes. Eu pergunto assim para os pacientes, eu pergunto, há quanto tempo a hipertensão, a pressão alta, veio morar em seu corpo? Há quanto tempo você hospeda a diabetes em seu corpo? Porque ela vem para ficar. É silenciosa, elas são silenciosas, mas elas trabalham dia e noite. Não é só o rim. Elas têm o alvo dessas duas doenças, elas estragam o cérebro, muita gente tem AVC, estraga a visão, deprecia a retina, que é o HD do olho. A retina é o HD do olho. É um órgão muito bem, aqueles pequenos vasinhos, é um órgão complexo. Então, o que acontece na retina, no olho, geralmente acontece no rim. Então, fazer um bom exame da visão.
Agora, doutor Renato Costa, o que fazer para não precisar fazer hemodiálise?
É isso que eu estou dizendo. Ter informação e cuidar. Eu digo para os meus pacientes, não deixe a diabetes tomar conta de você. Você que vai tomar conta dela. Para isso, precisa ter informação. São três coisas básicas que o hipertenso, quem tem pressão alta, e o diabetes tem que fazer. São três coisas. Se fizer duas, está faltando alguma coisa. Uma, a medicação. É uma coisa. Tomar o remédio é um item do tratamento. Mas não é só tomar o remédio. Outra é administrar a sua boca, saber o que pode e o que não pode comer. No caso,
e a bebida, ela limpa os rins?
Está faltando um ainda, viu, seu repórter?
Eu vou chegar lá. Então, como eu estou dizendo assim...
Remédio, alimentação.
O outro, não ficar sedentário. Movimentar-se.
Uma boa caminhada.
Da sua caminhadazinha. Não perder a oportunidade de... Tem gente que eu vejo assim, vai num banco, é no primeiro andar, sobe de elevador. A oportunidade que ele tem de subir a escada, que na medida que você está subindo a escada, você está bombeando o seu sangue, está circulando, né? Então a boca, o remédio e o pé. Esse trio. Quem não fizer esse trio não está cuidando bem da diabetes. Agora, Mário, essa coisa a bebida que você fala é líquidos, de um modo geral.
Heineken.
Olha, a questão do líquido, os rins bons dá conta da água. Quem já está com o rim baqueado não pode tomar muito líquido, porque o rim não dá conta. Ele está lá já baleado, já com algumas deficiências, não pode se encharcar de muita água. A água é bom para quem tem o rim bom. Quem tem o rim bom, a turma que bebe cerveja sabe disso, que quando está tomando sua cervejinha está frequentando a toalete.
Está sempre indo. Agora, a gente vê hoje, doutor Renato, muita gente a caminhada com a garrafinha de água, no trabalho, levando a sua água aqui mesmo. A gente trabalha cada um com a sua garrafinha
exatamente.
De água.
Porque quem tem o rim bom, os pacientes renais crônicos, a gente manda reduzir líquidos, porque aquela água entra e não tem para onde sair.
A demanda é grande para o rim. Qual é o primeiro sinal de alerta para que a pessoa... já perceba assim, olha, meu rim está me dando um sinal aqui, vou procurar um especialista.
Olha, uma parte deles, inclusive, continua urinando. Ele diz assim, mas como é que eu vou fazer a hemodiálise? Se eu estou urinando bem, não está urinando bem. Está urinando, mas não, o rim não está filtrando. A melhor explicação para essa situação de quem já está com o rim já depreciado e ainda urina... é como se fosse um coador furado, porque o rim é um filtro. Um coador furado, você joga água, ela passa, mas não coou. Então, ele está urinando, mas não está filtrando as impurezas, porque a urina é resíduo, é lixo do corpo, né? A urina é lixo. O rim faz esse trabalho 24 horas por dia. Já se calculou que durante... um período de 24 horas, os rins da gente filtram 180 litros de sangue. Nós temos o quê? 4 litros e meio a 5 de sangue, um adulto em média normal, e esse sangue vai passando pelo rim. O coração está batendo desde que a gente nasce até o último instante. São dois, tem esse privilégio de ser dois, o Criador assim fez, dois rins. E se a pessoa, por exemplo, por um acidente, perder um rim, o outro dá conta do recado. Pode ter, com um rim só, ter 100%. Tem pessoas que já nascem com um rim só, um defeito de má formação. Eu tive um paciente, quer dizer, um amigo meu até, ele com 67, quase 68 anos, teve um cálculo, quando foi fazer um exame, descobriu que nasceu com um rim só, ele não sabia. E se não fizesse esse exame...
Eu vou falar em exame. Qual é o exame, o primeiro exame para você diagnosticar um problema no rim?
Um exame de sangue dosando a ureia e a creatinina. A creatinina é a dona do rim. Os pacientes, alguns chamam donatina, né? É a creatinina. Esse suplemento que o pessoal que faz...
Né? A galera da malhação.
Eles tomam a creatina. A creatina, quando ela... A creatina, ela é do músculo. O desgaste muscular, você durante o dia, a gente está desgastando e é eliminado na forma da creatinina. Se seu rim está bom, sua creatinina está normal. Se seu rim começa a ficar depreciado, a creatinina vai subindo. Esse é o diagnóstico. Creatinina para todos.
O doutor Renato Costa, quem tem insuficiência renal, tem coceira no corpo?
Alguns têm. Alguns sintomas assim, da insuficiência renal. Fraqueza, indisposição, palidez, muitos têm anemia, enjoo, náuseas, vômitos e queda do estado geral. As pessoas ficam, se sentem fracos, se sentem... E muitos urinam. Eu tive pacientes aqui em Léus que diziam assim, mas como é que eu vou fazer hemodiálise? A creatinina é lá em cima, já repetidamente. Também você não julga com um exame só. Você tem que fazer, repetir, checar, porque é uma coisa muito séria, né? Você está com o seu rim falido.
Agora, qual o prazo de validade de um paciente? Tipo, um exemplo, o Valdir, que é um paciente renal da clínica de hemodiálise de Ilhéus e que já tem quase 30 anos fazendo tratamento. Olha, e outros não resistem, olha, como o Valdir resiste.
Valdir é um símbolo. Valdir chegou lá, jovem, da zona rural.
Robertinho sabe quem é Valdir também?
Com 19 anos, hoje ele está com 49, 30 anos fazendo hemodiálise. Essa noite mesmo estive conversando com ele. Disciplina. A pessoa ter disciplina, aderir ao tratamento. Muita gente fala assim, prefiro uma boa morte de que a hemodiálise, ela não cura. A hemodiálise mantém a pessoa viva. Há quem chame assim a hemodiálise de uma ressurreição. Por exemplo, lá são 290 pacientes. Se não tivesse hemodiálise, seriam 290 covas no cemitério. Eles não estariam vivos. Ainda tem outro adendo para o renal crônico da hemodiálise, né? O transplante renal, que deu certo já aqui no mundo inteiro. E tem pessoas... Eu tenho um paciente em Itabuna, ele fez hemodiálise durante 29 anos, levava a vida normal. Mexia com negócio, com carro, comprava um carro, vendia, trocava, e vê. 29 anos, há um ano atrás ele transplantou. E tem até uma história bonita, porque ele foi para a Feira de Santana, foi passar um tempo lá com os parentes, e lá tem serviço de hemodiálise, e lá ele conheceu uma enfermeira, casou-se, a esposa dele, e foi ela quem doou o rim dele.
Era para ele.
Ela doou o rim, ele estava já há um ano.
A maior prova de amor, tá vendo? Agora, doutor Renato, o acesso ao tratamento é fácil para a população?
É fácil. Hoje, viu, Roberto, hoje os pacientes, não só para doenças renais, mas tem mais acesso ao medicamento, esses programas de farmácia popular do governo, tem acesso mais fácil ao médico, mas tem pouco acesso à informação. E a informação é importante. Eu sempre digo assim, doenças passageiras, você teve uma Covid, a Covid foi embora, acabou, você não tem que saber nada. Mas uma doença que vem morar no seu corpo, eu pergunto a eles assim, você hospedaria em sua casa uma pessoa que você nunca viu, você chega na porta de sua casa, encontra lá uma pessoa que você não conhece, e diz, oh, eu queria passar uns dias aqui. Ninguém quer. Você bota dentro de sua casa uma pessoa que você conhece. Então, como é que uma doença que vem ficar, você vem morar em seu corpo, você não conhece ela? Você tem que conhecer como lidar com ela, como não dar asa para ela.
Existe um outro tratamento que pode substituir a hemodiálise?
O transplante renal. Porque a hemodiálise é quando o rim está falido, né? Irreversivelmente falido, né? Como eu disse, se ele der uma pane de uma vez, ele volta ao normal, ele volta tudo ao normal. Por exemplo, tem exames, pela creatinina, você pode assim calcular até o percentual, estimar, um valor estimado, não é matemática, estimar quanto por cento do rim está perdido. Então, se a pessoa vai depreciando o rim, se ele perdeu 80% do rim, ele tem 20%, o tratamento ainda é conservador, é só com dieta, com remédio. Quando ele perde menos, ele tem menos de 20%, aí não dá, como diz, não dá para o gasto, aí precisa de uma máquina para limpar.
Que bacana essa entrevista de
agora
hoje.
Agora é possível retardar o avanço da doença?
Retardar sim, por exemplo, como é que você retarda? Se você é hipertenso, você cuidar da hipertensão, deixar sua pressão controlada. E para controlar, não é só tomar um remédio. Por exemplo, o hipertenso, ele precisa tomar um remédio, que são muitos os medicamentos. Melhorou muito. Eu me lembro que, quando eu começava, os remédios de pressão eram ruins. Hoje tem remédios muito bons para pressão. Né? O remédio é um item. O outro, é aquelas três coisas que eu falei. O outro, alimentação, principalmente a questão do sal. O sal é o combustível da pressão. E se for diabético, ou se for os dois, cuidar também da diabetes.
Manter, né, a glicemia no nível bom.
Essa é a forma de você retardar e manter seus rins funcionando, porque a hipertensão e a diabetes, elas não estragam só o rim. O rim é um dos alvos dela.
Então a prevenção é a melhor escolha para evitar a hemodiálise.
E essa prevenção se baseia na informação. O que é ser hipertenso? O que é ser diabético? Como eu devo proceder sendo diabético? Como eu proceder sendo hipertenso? Eu tenho as duas. Se você cuidar delas, fizer o que deve ser feito, sem dúvida nenhuma que você vai prolongar muito. Vai deixá-las mais mansas, vamos assim dizer, né?
Falar em informação, parabenizar pelos vídeos informativos, né, que o senhor disponibiliza lá no Instagram, viu, Dr. Renato Costa, disponibilizando vídeos informativos. Eu acho muito interessante isso aí, né?
É porque tem coisas, João Roberto, que a população quer ver. Outra coisa que as pessoas que têm dores nas costas, né? O cara fez uma viagem prolongada, o cara foi para São Paulo, foi dirigindo, pessoas que trabalham sentado, motoristas, taxistas, pessoas sedentárias que não fazem atividade física, depois dos 40, 50, tem a chamada a dor do espinhaço, dor lombar, dor nas costas, né? E aí calunia o pobre do rim.
O rim está doendo.
Meus rins estão acabados. Coitado dos rins. São os órgãos mais caluniados. Alguns eu brinco assim, olha, você vai pedir desculpa ao seu rim, porque você está caluniando ele. A dor renal, as doenças que doem o rim, uma pedrinha no rim, um cálculo renal. Quem já teve, nunca esquece, porque não é dorzinha. Uma cólica renal eu já vi gente assim, rolando no chão de dor, gritando e se rolar no chão. É dor mesmo, o rim não tem meia dorzinha, né? Então, essa dor lombar não tem nada a ver com o rim. Se você disser, quando eu pergunto, quando você se vira na cama, dói, não é o rim não tem nada a ver com isso. Quando você abaixa, quando eu acordo de manhã, acordo com meus rins acabados, coitado do rim, o rim não tem nada a ver com isso. O povão chama dor do espinhaço, que chama lombalgia, o nome técnico, é. Né?
Eu estou satisfeito sobre.
Agora tem que marcar a entrevista parte 2 para a gente falar de política. Hoje foi bastante técnico.
Vou fazer uma pergunta a ele, que eu não posso deixar o doutor Renato Costa aqui.
Duas vezes lado. Deputado, foi vice-prefeito de Itabuna.
A política hoje, assim, é claro que a gente sempre é participante, a gente tem esse dever de cidadania, de você. Porque não é a política que é ruim. As pessoas ficam muito assim desencantadas com a política. Não é. Algumas práticas ruins que não é a política em si. É necessário, porque a sociedade organizada ela precisa de ter um sistema político no mundo inteiro. Né? Então as pessoas devem se interessar pela política. Não é para você estar conectado com a política, você não precisa ser candidato, não precisa ter mandato, não precisa nada disso. Né? No meu caso mesmo, eu me sinto já como um dever cumprido. Eu,
deu a sua contribuição?
Eu tentei mostrar que é possível você fazer política de forma decente. Que é uma coisa normal você usar o seu mandato para interferir na melhora da vida das pessoas.
O senhor foi escolhido o melhor deputado estadual na época pela imprensa do estado da Bahia. Como é que o senhor avalia hoje o comando de Itabuna na administração de Augusto Castro e como avalia a administração do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior?
Olha, eu, como eu estou lhe dizendo, hoje eu estou, vamos dizer assim, não eu estou fora da política, eu não tenho nenhuma vontade mais de ser candidato, não sou candidato, eu já passou essa fase, já não tenho mais tem aí uma juventude, renovação, que devem se interessar. É muito ruim quando a pessoa diz assim, não, eu não gosto de política. Sim, a política não é só a política partidária, a política é você exercer sua cidadania, né? Escolher os candidatos que você vai votar, os melhores que você achar que mereçam. Né? Então, por exemplo, você sempre está me perguntando sobre eu vejo aqui em Ilhéus as pessoas muito satisfeitas, as pessoas que eu tenho conversando. Eu vejo que tá bem avaliado o prefeito, embora jovem, eu não conheço assim, não tenho uma aproximação. Eu tive algumas vezes uma conversa com o seu pai, o velho Valderico, né? Eu tive
inclusive o Valderico Júnior vai marcar aí, já está agendando uma visita à sua clínica renal de hemodiálise no bairro do Malhado.
Pois é, nós estamos esperando a visita dele. Recebemos uma visita lá de um técnico aí da saúde, que é o financeiro é o César. Ele esteve lá e ficou impressionado com a clínica, com a complexidade que é a clínica. Quando ele viu a estação de tratamento, tem uma estação de tratamento de água. A hemodiálise não é só você chegar lá, tem uma máquina e filtra, tem toda uma infraestrutura. E ele ficou impressionado, né, com a clínica. E, por exemplo, Ilhéus está bem servida, não só Ilhéus, como
a região, né? A clínica tem na região.
E vem muitos pacientes em trânsito. Paciente que mora lá em São Paulo, mas tem família aqui. Vem porque quer passar 15, 20 dias aqui. Eles têm, chama assim, hemodiálise em trânsito. Tem todo um protocolo, ele já vem com o dia certo, vai lá. E muitos deles que dializam em São Paulo, gente até do exterior, pessoas do exterior. Tinha uma moça que tinha os irmãos, que ela morava na Inglaterra. Eu perguntava, o serviço aqui, disse, não, é a mesma coisa.
Que bacana, viu? Agora, e sobre Itabuna, ou o senhor não quer falar sobre Augusto não, Castro, a
não,
gestão?
Não, Augusto Castro já está no seu segundo mandato, ele conseguiu um feito, né, que foi o primeiro prefeito que se reelegeu. Itabuna, por tradição, nunca tinha
reeleito, né?
Prefeito. Augusto, eu tenho umas divergências assim, com ele sobre o modo de trabalhar lá. Né? Vamos dizer assim, ele valoriza muito a questão, porque cuidar de uma cidade não é só você cuidar, é importante cuidar das ruas, cuidar das obras, mas cuidar de pessoas. Então, nesse item de pessoas, deixa a desejar a saúde. O hospital de base, às vezes, falta medicamentos básicos, assim, né? É uma falha que tem a falta de cuidar de pessoas, cuidar de gente, né? Mas sobre a cidade, ele tem feito lá algumas coisas, assim, praças, jardins, isso o povo também gosta disso, né? Mas no meu entender, a prioridade são as pessoas, como as pessoas vivem.
Cuidar de gente.
Há pouco tempo, uma senhora do bairro lá de Itabuna, do bairro Santo Antônio, uma cliente minha, disse, olha, fez uma praça lá, foi muito bonita, nós gostamos muito, mas eu vou no posto pegar meu remédio, não tem. Aí ela desintera a aposentadoria e muitas vezes não é bem tratada pelas pessoas. Ela me dizendo que algumas pessoas, funcionárias, você fica com essa antipatia vindo aqui, sabe que não tem remédio, vem aqui buscar. Além disso, ainda é maltratada pelas...
O doutor Renato Costa, a Otacília, está lá no Alto do Coqueiro, aposentada do Centro Renal. Ela disse, olha, no dia que o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, for visitar a clínica renal, para o doutor Renato Costa pedir mais uma vez... Porque foram vários pedidos e não foram atendidos.
A faixa elevada
da Avenida Antônio Carlos Magalhães em frente à Clínica Renal. Os pacientes saem atordoados e às vezes são atropelados ali na porta da clínica. Essa faixa elevada nunca foi atendida.
Exatamente. Vamos lembrar disso. Otacília,
Grande Ota.
Fundadora do hemodiálise. Ao começar aqui, Ota já estava lá. Está aposentada agora, mas o coração dela está lá. A marca dela está lá, carinhosa com os pacientes, com muito cuidado.
Sempre de bem com a vida, Otacílio, viu? Doutor Renato, agradecer a sua presença aqui.
O amigo dele vai mandar um alô, para o senador.
O senador.
Carlos.
Está perto, ouvindo Tropa de Elite.
Olha, o senador. O Carlos Sodré, uma figura extraordinária, além de um grande advogado, uma pessoa humana muito, muito, muito boa e colocando o seu nome como candidato ao Senado. A região do Cacau nunca teve um senador, diferente de outras cidades aí. Jequié deu senador, governador, mais de um, Feira de Santana, e outras cidades. Mas a região do Cacau nunca teve alguém que fosse senador. Então, é uma oportunidade de ter um senador que você tem acesso, você sabe onde é que ele mora, onde é que ele vive, como chegar a ele. Então, seria uma oportunidade muito boa, a região vai ter uma oportunidade boa de eleger Carlos Sodré como senador.
Um abraço, viu?
Muito competente, um homem muito preparado. E muito hábil, uma pessoa diferenciada, viu?
Muito bacana. Assim. Vamos marcar a entrevista parte 2 para a gente falar de política. Agradecer a presença do senhor aqui, o tempo já está estouradaço, né? Mas dizer que foi uma satisfação muito grande poder contribuir com a informação para a população. Eu acho que esse é o papel do rádio, né? Informar e ter um profissional do seu gabarito aqui nessa edição de hoje. Foi muito bacana, doutor Renato.
Tem umas coisinhas assim, são pequenas dicas, eu vou passar algumas para que vocês vão divulgando, pequenas dicas assim, Por exemplo, o colesterol. O que é o colesterol? O que é que o colesterol faz? Então, coisas assim que você precisa saber. Tem coisas que o grande público precisa saber, precisa conhecer. Então, legal.
Prepare esse material, as dicas do Dr. Renato. Um abraço, viu, Dr. Renato? Tenha uma super terça-feira. Valeu?
Eu que agradeço essa oportunidade. Fiquei muito feliz aqui. Primeiro de revê-lo. Muitos anos, né? O Robertinho.
Início da década de 90. Manda um beijo para minha amiga Luísa Costa, né, sua filha, a galega que a gente aprontou muito na época de estudante.
Que está aqui no Mamoã, está morando aqui no Mamoã. Ela dá curso de inglês online. Ela tem muitos alunos assim, online.
Que bacana, Luísa. Saudades. E a Angélica Santos, né, do Marinho Santos também, né?
Pois é, quando eu falei nas fundadoras lá da clínica de hemodiálise, como Gota, a Angélica, ela também foi das pioneiras, né? O que existe hoje na hemodiálise se deve também muito ao trabalho, à dedicação, à postura de Dona Angélica lá.
Bacana.
Como administradora lá da clínica.
Legal, esse podcast, essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi, logo no finalzinho do Tropa de Elite. Dr. Renato Costa foi o nosso convidado de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para mais um giro regional, porque aqui a notícia não para. O Manuel Messias está na linha, direto de Itabuna. Bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no Centro Aidireus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas Irado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E durante o carnaval antecipado de nossa cidade, foram intensificadas as ações de prevenção, diagnóstico e enfrentamento às infecções sexualmente transmissíveis em um posto de testagem rápida que foi instalado no local do evento. No período da festa, de quinta-feira até a madrugada de ontem, a coordenação realizou 1.127 atendimentos com aplicação de 4.323 exames. E os dados, meus amigos, apontaram a identificação de casos positivos para infecções sexualmente transmissíveis. Foram registrados 3 casos de HIV, 71 de sífilis, 3 de hepatite B e 4 de hepatite C, evidenciando assim a importância da testagem precoce como estratégia fundamental de controle e prevenção. Itabuna recolheu mais de 5 toneladas de resíduos sólidos durante o carnaval antecipado de nossa cidade, que eu confirmo terminou na madrugada de domingo para segunda-feira ontem. Após os 4 dias da festa mombesca, o Departamento de Limpeza Pública entrou em campo, em ação, com cerca de 50 funcionários para fazer a higienização com desinfetante e muita água no circuito Sabará. E o Rotary Clube de Itabuna realizou semana passada uma importante ação social e educacional que une inclusão e incentivo com a entrega de óculos de grau a crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino. O processo de seleção foi realizado nas escolas municipais com exames de vista viabilizados gratuitamente. Cada aluno ficou de receber óculos de grau com armação e lente de acordo com a sua necessidade oftalmológica e também com modelo escolhido. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Lado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotreiro e sofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itamuno, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
102.9 Gabriela FM.
E continua as emoções finais do nosso programa, hein? Elite,
a metralhadora da informação.
7:53 na Bahia, 7:53, vai se atrasar não. Clinton Alves está chegando com dicas da pomada especialista. E lembrando, amanhã, cacauicultores prometem protesto. Amanhã, quarta-feira, dia 28, produtores de cacau aqui do sul da Bahia anunciando a realização de um novo protesto amanhã em frente ao Porto de Ilhéus. Olha, teve um fato aí que chamou a atenção da gente, a vereadora Inilda Mendonça alertando sobre o uso do número falso de golpes de WhatsApp. Muita gente tem recebido mensagem, né? Ô meu irmão, ô minha irmã, minha mãe, olha, tô com esse número aqui, tô precisando de um dinheiro, muito cuidado. O alerta informa que um contato está sendo usado aí para aplicação de golpes. E, inclusive, nessa matéria aí, tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, orientando a população a não compartilhar dados nem enviar dinheiro nessas mensagens de WhatsApp. Agora, com esse negócio até da inteligência artificial, viu? Tem que ter muito cuidado. Manuel Messias já foi, daqui a pouquinho tem o Paulo José. Eu tô com o Clinton Alves, o terapeuta naturalista, na linha. Alô, Clinton, bom dia, bom dia. Bom dia, é ele. Clinton Alves, fala pra gente aí, Clinton. Estudos mostram que pelo menos 70% dos brasileiros já tiveram ou terão bursite em algum momento da vida. Clinton, quais os principais sintomas desse problema e como é que o uso da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Robertinho, a bursite, ela pode provocar muita dor, rigidez na articulação, inchaço, vermelhidão. E aí você fica imobilizado, não pode mexer aquela articulação, ou esse movimento fica muito reduzido. Quando você aplica a pomada especialista diariamente, você vai estar combatendo a inflamação da bursa e, consequentemente, vai combater as dores, o inchaço, o vermelhidão e também vai melhorar a sua movimentação. Você, amigo ouvinte, que não está podendo levantar o braço, não está podendo se mexer direito, se movimentar por causa de uma bursite, ou qualquer outro problema que causa dor, conte com a pomada especialista. Eu vou trazer aqui um testemunho, o senhor Deraldo. O senhor Deraldo estava com bursite e com outros tipos de dores, até que ele ouviu falar da pomada especialista. Ele não se separa da pomada especialista. Escute o seu relato.
Meu nome é Deraldo Alves da Silva, já uso a pomada especialista já há uns 6 a 8 meses, porque sinto nas pernas, sinto nos braços, um tipo de circulação de sangue. Na hora que eu vou sentindo, a tipo da dor, a bursite, tem dia de eu não poder suspender nem um copo d'água. E hoje, por misericórdia de Deus, graças a Deus, com ela eu estou bastante feliz, porque na hora que dá qualquer dorzinha, a gente tem uma dor de cabeça que dá, eu passo aqui na testa, depois faço. Então, eu só agradeço a Deus e agradeço a pomada especialista que Deus voltou para curar a gente. Eu já ando com ela na capanga, na hora da precisão eu já estou passando. Que qualquer dor que me dá, graças a Deus, eu passo ela e alivio.
Obrigado, seu Deraldo, por confiar na pomada especialista, por usar há mais de 6 meses, como o senhor mesmo falou. E obrigado também por seu testemunho. E aí, amigo ouvinte, tá querendo esses resultados? Tá querendo combater as dores? Você tem bursite? Tem problema na coluna? Tem tensão muscular? Tem hérnia de disco? Você quer combater essas dores? Você pode usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Você deve hoje tomar uma providência. Vá na farmácia da sua preferência, ou na loja de naturais e peça pomada especialista. Não aceite outra. A pomada especialista, ela é diferenciada. Você tem ouvido as histórias. Não são histórias criadas por inteligência artificial, por atores. São pessoas reais como eu e você, como o seu Deraldo, que usou a pomada especialista e teve a sua saúde beneficiada. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e peça pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, Pinto!
Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Um abraço para você. Semana que vem a gente volta a se encontrar trazendo dicas da pomada especialista inimiga das dores. O Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite. O Samurai tá mandando aqui um alerta. Seu repórter, parece que tem acidente, é isso? Alô, Samurai, bom dia, bom dia!
Bom dia, Baluartes da Comunicação. Eu por cá. Chegando agora aqui na Cidade das Praias. O Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Pede pra galera aí que tá ligadaço no Tropa de Elite redobrar as atenções ali na curva da Leão de Ouro. Teve uma colisão lateral ali entre uma caçamba e um carro de passeio. E os veículos ainda se encontram na via. Então o trânsito ali tá meio complicado. Tenham todos um bom dia. Papai do céu nos abençoe e nos proteja. Hoje e sempre. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Beleza, Samurai. Alerta aí, você que vai trafegando na Ilhéus Uruçuca, curva Leão de Ouro, acidente. Valeu, Samurai. A notícia chegando primeiro no Tropa. Paulo José, para fechar o programa de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
O trabalho de monitoramento e fiscalização no trânsito impacta diretamente a vida das pessoas de forma positiva, em especial no caso de quem tem mobilidade reduzida. Gentileza também combina com o trânsito. Um ótimo dia, meus nobres e maravilhosos apresentadores. Vamos com o giro de notícias, atualizações de momento. Bom, eu inicio falando sobre os resultados da primeira rodada dos jogos de abertura da Copa Cima 2026. Emoção não faltou. Teve torcida animada, teve muita gente que lotou os estádios e animou as disputas. Agora é aguardar para os próximos jogos. Bom, tivemos Arataca 1, São José 2, Itaju do Colônia 1, Santa Luzia 0, Mascote 0, Jussari 1, Pau Brasil 1, Camacã 0, Una 1, Canavieiras 1. Agora aguardaremos uma próxima rodada e você, claro, ficará sabendo aqui neste giro de notícias. As denúncias acerca do uso e tráfico de drogas nas proximidades da Biblioteca Municipal de Vitória da Conquista, localizada no bairro Recreio, dão um panorama da gravidade da situação. Vídeos recebidos informam e mostram usuários fumando crack em plena luz do dia em um local onde passam e moram inúmeras pessoas. Para piorar a situação, a Cracolândia se instalou próximo a uma escola, onde passam diariamente dezenas de crianças. No local, funciona o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Contudo, a presença do equipamento parece estar atraindo os usuários. As autoridades de Conquista abram um olho. Angústia, medo, incerteza. Sentimentos vividos pela população de Camacã com relação à Fundação Hospitalar é que nos últimos dias estão sendo difíceis, com ameaças de greve de servidores e funcionários por conta aí de atrasos de pagamentos, de atrasos salariais, falta de atendimento digno. E agora surgiu aí uma conversa de que a fundação teria sido terceirizada, uma empresa privada teria alugado a fundação. Tudo está sendo investigado por nossa equipe e nós traremos mais informações logo em breve.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Essa situação não é só em Camacã, não. Aqui em Ilhéus também, a Santa Casa de Misericórdia, 4 meses, salários atrasados no programa de amanhã. Nós vamos falar sobre isso. Repórter, vamos embora, né? Agradecer a audiência e a paciência de todos.
Forte abraço a todos. Acabou o milho, acabou a pipoca. E até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. O Tropa, amanhã, a partir das 6. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Planeta Doces, Casa do Café.
Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.